Campos é um município no norte do estado do Rio de Janeiro que se acha grande demais para ser chamado de cidade do interior. Mas, na verdade, nem 4 mil quilômetros quadrados e nem 500 mil de habitantes lhe dão esse direito. De qualquer forma, foi lá que o pequeno Daniel Loquia, de 6 anos, chegou animado à escola. Ele havia descoberto que era especial. Aquela cicatriz feia no seu pulso, motivo de tanta vergonha, acabou de ganhar um novo sentido. E mal podia esperar para mostrar a seus amigos. No intervalo, alguns dos colegas de classe se reuniram num cantinho do pátio, em clima de segredo e curiosidade. Daniel levantou o pulso e dele saiu, por um breve momento, uma chama escura e faíscas, num movimento igual a um palito de fósforo recém-aceso. Essa chama criou uma casca deformada, de cor escura e aspecto metálico, cobrindo todo o antebraço. Era a coisa mais incrível do mundo, pelo menos para ele. Bastou o Luiz, o garoto fedorento da série seguinte, fazer o primeiro comentário que todos seguiram. Que nojo, que casca nojenta, parece casca de machucado. Ele é tipo aqueles supers que querem ser maneiros, mas só são fedorentos e nojentos. De tanta vergonha, Dan nunca mais mostrou os poderes de novo na escola e esperou que todos esquecessem. Lembrando disso, ele entendia que aqueles comentários tinham uma ponta de inveja e não guardava rancores. Atualmente, aqueles colegas devem estar casados, com filhos, uma barriga de cerveja e contas atrasadas para pagar. Às vezes, só às vezes, Daniel gostaria que esses moleques todos pudessem vê-lo hoje em dia. Bom, talvez não nesse exato momento. Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Loquia Verso. Imagine só onde estamos, é ou não é, Maidana?
Caramba, chegou no terceiro já, meu amigo. Olha só, e eu tô morrendo de ansiedade pra ver o que vai acontecer, cara. Eu tô maluco aqui.
Passou rápido. Vamos então ver os e-mails, ou melhor, ler os e-mails e comentar os e-mails que vocês mandaram para contatoloquiaverso@gmail.com, como todos os episódios já nós fazemos aqui. E vamos rapidinho para não enrolar muito a história, ou não é?
Vambora então. Então já vou começar com o Pedro Américo aqui, ó. Vou começar com o Pedro Américo, que mandou um incrível aqui e deu a sugestão de nome de personagem, mas falou que queria ver um vilão descobrindo a identidade do Daniel. E aí, meu querido?
E olha, esse negócio de descobrir identidade é típico, né, de super-herói acontecer, né?
Mas o Daniel Loquia não é um herói típico, né?
Será que isso vai acontecer ou não vai acontecer? Inclusive, tem um outro e-mail aí separado que comenta esse negócio da identidade. É interessante ele mencionar isso porque, de fato, na história é bastante mencionado que o Daniel Loquia toma muito cuidado para que ninguém nem desconfie quem ele é, né?
É verdade, então, é uma preocupação.
Quem ele confia, quem sabe a identidade dele é quem ele confia completamente. Mas vamos esperar a história se desenrolar aí. Boa teoria, Pedro, valeu.
O outro que mencionou isso foi o Vitor Miguel, que falou aqui que o Gui é uma das únicas pessoas que conhece a identidade dele. Então, já que é uma das únicas pessoas, mais pessoas conhecem sua identidade, aí ele pegou no português ali, né?
Pegou e pegou bem.
Olha!
Tem outras pessoas que sabem a identidade dele, mas isso aí vai ser mostrado nos próximos episódios aí. Vamos com calma. Vamos ver aqui o e-mail do Rodrigo Matos, ele falou: "Olá, Miguel, meu nome é Rodrigo. Portugal, olha só, audiência de Portugal ouvindo o nosso podcast, muito obrigado pela companhia de vocês. Ele achou um ótimo episódio, melhor que o primeiro ainda, nossa, espero que curta ainda mais esse terceiro. Ele elogiou bastante aqui o nosso trabalho, olha aí, Maidana, olha a sonorização aí. E tudo mais.
Faço tudo na boca.
Consigo facilmente fechar os olhos e imaginar todas as cenas acontecer na minha mente, como se fosse um filme. O Daniel é um herói divertidíssimo que me fez lembrar até o Homem-Aranha, com todo aquele senso de humor, ficou muito bom. Valeu! O que mais me deixa curioso é saber que tipo de heróis vão aparecer no próximo episódio, olha aí, nesse episódio aqui no caso, né? Agora que a Vanguarda 1 chegou com tudo, que será... Peraí, como tudo se irá desenrolar? Eu me embolei.
Português não é seu superpoder, mas vamos lá.
Que ótimo falar isso pro roteirista, né? Fudeu, não. Selo de qualidade pra parar.
Ai, vocês não imaginam que sofrimento é isso aqui.
Sim, mas olha só, você que tá esperando a revelação aí de quem é a Vanguarda 1, prepare-se pra esse episódio, hein? Para bem, para mal, vocês vão conhecer a Vanguarda 1 nos próximos episódios.
O Hugo Bastos também elogiou aqui toda a parte sonora, também elogiou o seu roteiro e falou que acompanha o seu canal desde muito cedo e quando soube que existia o Loquiaverso, claro que tinha que acompanhar e não ficou desiludido. E pediu pra gente mandar um abraço pra Portugal também. Olha aí, cara, temos muitos ouvintes portugueses pelo jeito, hein?
Valeu, Hugo. 2 e-mails de Portugal aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Inclusive, eu queria fazer um comentário aqui que muitas pessoas mandam e-mails e não dá ler pra... Não... Nossa, caraca.
Eu tô falando.
Muitas pessoas mandam e-mails e não dá pra ler o e-mail de todo mundo. Então, se por acaso você manda um e-mail e não dá pra gente ler aqui, por favor, compreenda. Pô, senão vai ficar 2 horas aqui de leitura de e-mail e aí não tem história, pô. O foco do podcast é a história e a gente tem que selecionar alguns e-mails exatamente por isso. Então vamos logo para o próximo e-mail aqui, do Nicolas de Fontes. Oi Loquia, beleza? Eu queria saber quais os poderes do Daniel Loquia para ajudar a escolher o nome. E também queria saber por que o capacete dele não tem espaço para a boca. Então, o capacete dele tem espaço para a boca, assim, só que ele não consegue falar quando tá usando os poderes, ou seja, quando tá coberto pela armadura e tal. E os poderes dele que a gente viu até agora foi super força, agilidade, coisas assim. E em relação a escolher o nome, isso é um processo que vai acompanhar a gente por essa temporada toda, quase. É um processo que é uma interação que vai durar por bastante tempo. Inclusive, aproveitando a deixa aqui, você pode mandar a sugestão de nome, do nome de super-herói do Daniel Loquia para as nossas redes sociais, @miguelloquia ou @maidanalh, ou por esse e-mail também, contato Loquiaverso, e a gente vai ver a sua sugestão de nome e guardar, vai anotar a sua sugestão de nome para depois colocar para votação.
Isso aí, tá tudo guardadinho aqui, podem continuar mandando. O Daniel Eric mandou um e-mail elogiando a qualidade do podcast, tá amando esse universo e tem uma dúvida que acha que é de geral aí, hein? A origem da Vanguarda 1.
Não, a Vanguarda 1, eu sei que vocês estão curiosos, a intenção é essa mesmo, criar expectativa pra Vanguarda 1, porque é uma super equipe importante, é a super equipe mais importante, mais poderosa da região de São Paulo, talvez de todo o Brasil. Então é para rolar essa expectativa mesmo. Só que vamos com calma, porque essa expectativa ainda vai crescer mais. Vocês vão ver.
A gente não sabe a origem nem do Daniel ainda, imagina da Vanguarda.
É verdade. Nossa, tem muito personagem ainda pra gente conhecer. Nesse episódio aqui, a gente já vai conhecer um monte de personagem novo. Pera aí, porque não tá com o nome aqui. Lê o número, o e-mail sem nome.
Tem aqui, ó. Meu nome é Guilherme, pra identificar no podcast.
Ah, tá. Pô, falou no final do e-mail o nome dele.
Ele achou que era um mangá. Ele achou que era um mangá.
É verdade. Começa a ler de trás pra frente. Então, bora lá. Olá, sugiro que vocês nomeiem as temporadas do podcast, tipo as temporadas de Westworld, exemplo, temporada 1, O Labirinto, para dar a ideia de arcos, como nas HQs. Muito boa ideia, muito boa ideia. Eu acho que isso rola. Pros próximos arcos aí, pra esse também... A gente tem que fechar esse arco primeiro, né? Pra dar um nome, que senão o nome pode ser um spoiler, né?
Boa, e pra fechar, temos um último e-mail aqui, que é o do Júlio César, que assim como o nosso colega de Portugal disse que também conseguia visualizar mentalmente tudo que acontecia como uma página de quadrinhos, e ele mandou uma teoria. Olha aí, a gente falou, podem mandar teorias também, que a gente vai discutir aqui. Ele diz, tenho quase certeza que o Colete Preto vai virar Vigilante Renegado, com a polícia ou até a Vanguarda 1 indo atrás dele. Tipo o Capitão no MCU.
Eita! Opa! Caraca! Não, e aí? Pior que eu não posso nem reagir, porque a minha própria reação vai ser um spoiler, né?
Oh, então tem alguma coisa planejada pro Colete Preto aí, hein?
Eita, ele vai cair numa banheira de tinta e vai mudar de cor. Vai ficar o colete amarelo. E uma coisa muito especial que temos nesse episódio, a partir desse episódio, na verdade, é a voz da nossa excelentíssima Natália Kreuzer. Seja muito bem-vinda a esse projeto, Natália!
Ah, muito obrigada, adorei a parte do especial. Me sinto importante. Mentira, é só minha voz.
Todos nós somos especiais aos olhos dos nossos pais, né?
Ah, sim. Espero. Aquelas... Nem meus pais.
Olha, eu preciso dizer que foi um trabalho fervoroso de editar as falas desse podcast, porque senhor Miguel Loquia estava dirigindo a Natália Kreuzer e foi sensacional ouvir essa conversa de um lado só. Eu só ouvia a voz da Natália.
Sim, inclusive eu tive a liberdade de fazer vários comentários aí, pegando no pé do Maidana, e nunca vai saber.
Ah. E sabe qual é o melhor disso tudo? Só eu sei.
Olha aí, que bela risada. Espero que esteja nesse episódio. Será que vai estar?
Oh.
E é com essa vibe negativa e vibe de treta.
É que ela assistiu Malévola.
É verdade.
Ah, é.
Então deixa que eu falo com essa vibe. Quer que eu fale com essa vibe?
Fala com essa vibe.
Então é com essa vibe dessa vibe que nós vamos para o terceiro episódio do Loquia Verso, que é intitulado...
Conheça a Valentia! Dan estava com um cachorro Rottweiler mordendo seu pescoço, mas dois vira-latas abocanhando partes diferentes do seu braço direito. Ainda estava de joelhos no chão quando viu o Tunado tomar um soco tão forte que saiu voando por cima do telhado da mansão. O bandido bombado foi puxado pelas pernas por uns tentáculos. Os cães foram jogados em todas as direções e Daniel poderia jurar que viu um relâmpago amarelo. Mas depois de um instante de surpresa e admiração, ele entendeu, decepcionado. Essa não é a Vanguarda 1. A mulher que chegou literalmente voando e socou o Tunado era a Vento de Aço. Uma mulher alta, negra, de corpo em forma como uma atleta olímpica e fantasia principalmente avermelhada, com partes de metal nos ombros, antebraços e canelas. O capacete só revelava a parte de baixo do rosto, e depois de se livrar do Tunado, ela usou chutes e tapas para jogar os cães raivosos para o mais longe que podia sem matá-los, impedindo que o colete preto fosse ainda mais atacado. Um raio de luz amarelo atravessou o jardim. O relâmpago. Num piscar de olhos, um rapaz que brilhava como uma estrela apareceu dentro da casa, na sala de estar, onde o controlador de cachorros havia caído após ser arremessado através da janela. Quando o rapaz relâmpago tocou no criminoso, no susto, o bandido deu-lhe um soco no rosto e uma porrada no peito. Era muito mais forte fisicamente e o rapaz caiu brilhante no chão, mas não ficou ali muito tempo. Outro raio amarelo percorreu a sala e o rapaz apareceu atrás do bandido, rapidamente segurando-o pelas costas. A luz do relâmpago começou a envolver os dois corpos. O controlador de cães tentava resistir e se livrar, ciente de que algo ruim estava prestes a acontecer. Mas o breve momento que teve não foi o suficiente nem para alguns cachorros chegarem para ajudar. Quando a luz os havia consumido, desapareceram na forma de um raio em direção à rua. O relâmpago soltou o bandido a 2 metros de altura do asfalto, próximo às viaturas, bem do lado dos policiais. O controlador de cães despencou com um baque, inconsciente. Os cães relaxaram as mandíbulas e pareceram confusos. Já o bandido bombado parecia mais confuso ainda. Erguido de ponta cabeça pelas pernas, resistia com todas as forças para não ser imobilizado por vários tentáculos negros. Foi uma queda de braço entre braços e tentáculos. No fim, ele foi subjugado de cara na grama. Por mais força que tivesse, com pescoço e braços sendo apertados, era difícil reagir. A causa de sua humilhação se ergueu das sombras, gritando raivosa.
Submeta-se a Major Kraken.
Major Kraken era uma mulher de cabelos longos, com roupa preta e um Kraken verde no peito, cujos tentáculos iam até as costas através do torso. No rosto, cuja pele tinha cor de grafite, usava uma máscara ninja que só cobria a boca. e os vários tentáculos saídos das suas costas, além de dominar o bombado, ainda a elevavam a mais de um metro do chão. Vento de aço fez que ia ajudar o colete preto a se levantar, mas ele levantou sozinho, recuperou a pistola que havia perdido em meio ao ataque dos cães e correu pela lateral da mansão em direção aos fundos enquanto esbravejava os comandos.
A gente tem que pegar esse vagabundo! Pega o tunado, não deixe ele escapar!
A vento o escutou e voou para o telhado na mesma direção. Mais ou menos nesse instante, você pode se perguntar: o que o Zé Foguinho estava fazendo esse tempo todo? Agora mesmo, ele acabava de se recuperar de um gigantesco vaso de plantas que a Major Kraken jogou em sua direção assim que apareceu no jardim da casa. Se o acertasse em cheio, mataria, mas pelo jeito só torceu o pé quando saiu do caminho. E percebeu da forma mais idiota possível que uma rajada de fogo não impediria um vaso de terra e concreto de voar ao seu encontro. Mesmo não sendo a vanguarda 1 ali para apreciar suas façanhas super-heróicas, Daniel fez sua parte. Acometeu o Zé Foguinho de surpresa e o meliante chegou a cuspir um dente. Mas antes de apanhar mais, usou uma explosão de fogo para se esquivar e levantar voo. Do alto, mandou uma labareda para cima da Major Kraken, que apesar de se proteger com os tentáculos, claramente sentiu a dor deles torrando. Assim, o bombado se livrou facilmente e o jogo virou na disputa de força entre os dois. Antes que a Major sofresse ainda mais, alguns policiais atiraram no foguinho, mas os disparos não surtiram efeito, seja porque erraram ou porque o bandido queimava muito mais forte agora. Daniel já estava ficando irritado. Ah, seu desgraçado! Você pensa que o que vem de baixo não te atinge? Senta num formigueiro! Daniel pegou o impulso no muro e deu um salto para agarrar o vilão, mas ele desviou e lançou mais chamas para baixo. Dan pousou em cima de um poste de iluminação pública, a tempo de ver a língua de fogo cobrindo todo o jardim com uma temperatura infernal. Os policiais correram e se esconderam como puderam. Depois do muro, dentro da casa, atrás do sedã prata na saída da garagem. Nesse ponto, todos os cães já tinham fugido assustados. Alguns, coitados, com os pelos em chamas. E não foram só eles. Quando o fogo subiu e se dissipou, tudo que podia pegar fogo por ali estava pegando. O telhado do casarão, as plantas ornamentais, a árvore enorme que ficava na rua e os dois coqueiros altos no jardim dos vizinhos. Um facho de luz atravessou o ar e o relâmpago apareceu atrás do foguinho, mas o brilho do rapaz não o tornava imune ao fogo. Ao tentar segurar aquele fogaréu humano, se queimou e deu um grito de dor. Daniel, num pulo, o salvou da queda livre antes que se estatelasse no chão. Foi quando ouviu-se um estrondo e uma onda de choque perspassou todos eles, como um som grave, muito forte. Dan sabia o que isso significava. Essa explosão foi o tunado. E veio de onde? Do alto? Sim, do telhado do casarão. As telhas estavam voando para todos os lados. Seja lá o que tenha acontecido, fez o foguinho tomar uma decisão.
Foi mal, mano! Foi mal!
Ele gritou, começando a voar para longe. Ali embaixo, cacos de telha começaram a chover, cortando todos que estivessem ao ar livre. O relâmpago sumiu numa rajada amarela, e o bombado segurou a Major pelo pescoço e a usou como escudo. Seus tentáculos eram cortados com uma facilidade absurda enquanto ela gritava de dor. Daniel chegou com uma voadora nas costas do criminoso, que perdeu o equilíbrio por tempo suficiente para a Major se recuperar com uma mistura de força e fúria. Ela o derrotou rapidamente.
Sai do caminho!
Um policial jovem, com as roupas chamuscadas e braço ensanguentado, veio correndo.
Me dê um espaço!
A Major Kraken segurou o bombado deitado na grama e tirou alguns tentáculos da reta. O policial aplicou um tranquilizante no ombro do bandido, que apagou.
Ei, isso foi muito fácil! Por que eu não tenho um desses?
Daniel pensou. Os tentáculos machucados da Major já demonstravam sinais de regeneração.
Alguém tem que pegar ele!
Ela falou, olhando para o alto. Daniel disparou em perseguição.
Momentos antes, a vento sobrevoou a casa e tomou um susto ao perceber que o tunado não havia caído na parte dos fundos. Ele tentava ficar de pé no teto do casarão, escorregando nas telhas, sem saber como descer de lá. Vento voou para cima, dando um soco que o acertou no ombro e o fez escorregar por alguns metros, tirando várias telhas do lugar até parar de pernas para cima, todo desengonçado. Mas alguma coisa estava errada. Enquanto ele levantou rápido, Vento de Aço sacudiu a mão muito dolorida. O soco parece ter doído mais nela que nele, cujo rosto e punhos emanavam uma luminosidade estranha. Estava vibrando. Os poderes da Vento de Aço eram bem específicos. Ela controlava o ar próximo ao seu corpo, criando ventos em velocidades absurdas. Assim, podia voar e criar uma falsa impressão de invulnerabilidade e superforça. Dessa forma, no soco que deu, seu punho nem tocou no bandido. O que o golpeou foi o ar, e mesmo assim, sem nem se encostarem, ela se machucou.
Esse cara é mesmo perigoso. Será que ele tem algum ponto fraco?
Vento avançou como um míssil. Desviou de um murro e acertou um soco no joelho dele. O golpe machucou ambos, mas não foi tão efetivo. Tunado gritou uns palavrões e umas ofensas. Apontou a palma da mão para ela e uma vibração estrondosa a atingiu, causando muita dor. Agora Tunado brilhava mais ainda e as telhas tremiam aos seus pés.
Não tem como eu vencer sem dor, então não vou me segurar!